Brits, deixo para você apresentar a nossa próxima convidada aqui pelo CBN Linha Aberta.
Olha, gente, é a Renate, filha da dona Alice do Foto Íris, que todo mundo conhece. Eu, quando me lembrei da Renate, que eu me lembrava que era obrigatório a gente passar no Foto Íris para saber quem casou. Que exato, todos os casamentos eram fotografados pela dona Alice. E no tempo dificílimo que tinha que tirar a fotografia, mandar para São Paulo para revelar, torcer que ficasse boa. E a Renate é a filha da dona Alice. Foto Íris que completa 115 anos. Uma tradição, uma história familiar. Bom dia, Renata.
Bom dia. Estou muito feliz por estar aqui na CBN. E, realmente, 115 anos, essa história começou com o meu avô, Carlos Ilenfeld, que aprendeu o ofício da fotografia com o padrasto dele, o português e fotógrafo Belmiro Sampaio. As chapas eram 18 por 24, Deus, uma máquina grande. Mais tarde ele compra um equipamento 13 por 18, com chapas 13 por 18, para fazer fotografias externas. O equipamento muito grande servia para o estúdio, né? E era muito difícil aquela época, né? Ele levava esse equipamento nas costas, né, nos lugares, nas regiões em que ele andava, perto ou longe, ele carregava esse equipamento nas costas, né?
E o ouvinte pode participar junto com a gente, interagir aqui, já que estamos falando sobre a fotografia. A Renate Lefeld, que é fotógrafa por paixão, acompanhou toda essa trajetória de geração por geração, não é mesmo, Renate? E o WhatsApp da CBN Vale do Iguaçu é o 99871-0002. Brits.
E como é que virou Foto Íris, dona Alice?
Isso vem ao longo da história, né? Então, eu só queria voltar um pouquinho no meu avô, né? Aquela época, o equipamento era do... O material todo era importado da Alemanha. Ele ia de trem até São Paulo para adquirir essas chapas. E o papel fotográfico. Esse papel não ocorria uma ampliação, ele era uma cópia direta daquela chapa grande, aquela chapa de vidro, né? E ele enfrentava a concorrência de grandes fotógrafos que vinham de São Paulo, principalmente do Claro Johnson, que tinha uma técnica muito mais apurada que a dele. Durante o conflito do Contestado, o meu avô foi contratado pela rede ferroviária, né, para fotografar as regiões de conflito para a rede, ao longo do trecho da rede, principalmente nas imediações de Caçador. Mas, infelizmente, todo esse material foi perdido, porque ocupava um volume muito grande para armazenar, né? Mas ele foi se aprimorando, né? Ele adquiriu livros, esses livros eram alemães, né, sobre técnicas em fotografias. Surge a Segunda Guerra Mundial e foi interrompida a importação de chapas. Então, ele mesmo, estudando, conseguiu desenvolver o negativo, a chapa. Então, isso foi assim, um avanço, né, que ele desenvolveu. Mas praticamente todas as famílias da nossa região possuem, em algum momento de sua vida, uma fotografia que foi tirada pelo Foto Íris, né? Na década de 30, né, passa a se chamar Foto Íris. Antes ele, se não me engano, era Foto Carlos, desde 1912. Uhum. Na década de 30, não é por causa da íris do olho, como a gente imagina, mas é porque o filho mais velho do meu avô se apaixonou por uma íris de Porto Vitória, né? Que ela residia em Porto Vitória. E ele escolheu o nome da grande paixão dele como nome do Foto, né?
Você veja que interessante.
Você imaginava,
né,
que era isso,
não,
Brits?
Não.
Eu também, de forma
alguma. Eu já estou sendo íris no olho.
Do olho. A gente associa.
Associa automaticamente.
Porque a própria lente da câmera, né? Bom, as imagens eram como é que diz, sensibilizadas, né, em chapas grandes de vidro, e precisavam ser retocadas. Então, com o bisbilhar bem pontiagudo, esse retoque era feito direto no negativo, nessa chapa. Ali era tirado rugas, olheiras, sardas, sombras. Era o Photoshop daquela época.
Daquela época.
Que deixava a pessoa mais bonita, né? Bom, ele ensinou o Rudolfo Martzal, o cunhado dele, e hoje, em Rio do Sul, o Foto Martzal ainda existe, desde a década de 30. Hoje o Foto Martzal é um foto muito grande em Rio do Sul, que é administrado pelos netos do Rudolfo, do meu tio Rudolfo, né? E mais tarde ele ensina o meu pai, né, o Carlos Egon, e o tio Valdemar, né? O filho mais novo deles é o Valdemar. Bom, agora, o Foto Íris, com a entrada da minha mãe... Bom, em 1953, meus pais, quando casaram, abriram foto em Francisco Beltrão. Então, eles foram para lá, mas naquela época eles imaginavam que Francisco Beltrão, porque era o Eldorado, que estava em desenvolvimento, mas também eram imigrantes que não tinham recursos. E a fotografia ela era muito cara. Uhum. Eram poucos, era só uma elite que tinha acesso à fotografia. Então, não se desenvolveram lá em Francisco Beltrão. Em 1954, eles voltam aqui para a União da Vitória, daí já comigo, né? Eu já tinha nascido. E em 58, eles passam a empresa para os filhos, a sociedade é dissolvida. E a partir de 1962, o Foto passa na mão dos meus pais, né? Do Carlos Egon e da Alice. Mas devido às circunstâncias, a minha mãe acabou assumindo toda essa responsabilidade para ela, né? Que é a Nora.
Que joia. E o Foto Íris fica localizado na rua Professora Masília. Sempre foi localizado ali, Renate?
Sempre. Começou na esquina. E, bom, inicialmente era União da Vitória, Rua Prudente de Moraes, em Porto União. Uma casa de pedra que ainda existe, ali começou com o Belmiro Sampaio. E depois com o meu avô na Professora Masília, na esquina. E na sequência mudou para o lado, e na década de 60 que foi construído o prédio onde ele se localiza.
Que joia, Brits.
E o Foto Íris, você vê, são 115 anos de história, e que retratou efetivamente todo o movimento de nossa sociedade. Principalmente eventos sociais e casamentos da nossa sociedade no modo geral. Todo mundo queria casar e ter a foto da Dona Alice, do Foto Íris. Era impressionante isso, né, Renata?
E tinha muito casamento, eu lembro da
época. Meu Deus, né?
Tinha muito casamento, e o que acontecia? Eles vinham de caminhão, com aquele caminhão cheio de convidados, paravam na frente do Foto e no ateliê faziam a fotografia. Então, e na época, assim, dos anos 80, eles chegavam a fazer 12 reportagens de casamento por sábado. Era muito trabalho, muito.
Eu recordo que em 2012, Brits e Renate, acompanhei o tributo que foi organizado pela professora Terezinha Wolff com os membros da CUPRE, que é a Academia de Expressão da Cultura, aqui de União da Vitória, onde a família Lienfeld foi homenageada. Aí havia uma exposição de fotos do Foto Íris. E nesse dia, o que me chamou a atenção foi que a Dona Alice fotografou o evento em que ela estava sendo homenageada. Você bem recorda, não é mesmo, Renate? Ela não parava,
não para.
Ela tirou foto de todo mundo. Então, a homenageada era a fotógrafa da noite, então.
Interessante,
né? E fotografou todo o evento e toda emocionada, né? A família Lienfeld recebendo este tributo, né? Foi no ano de 2012 e de lá para cá já se passaram... alguns anos.
Cinco.
E o Foto Íris se mantém, né? É um dos empreendimentos mais tradicionais aqui de União da Vitória e Porto União.
É verdade. É assim, ó, eu me sinto honrada em falar do meu avô, sabe, que foi a origem de tudo isso. Agora, nessa questão ali do tributo ao centenário, realmente, ela fotografou o tempo todo, assim como fotografou meu casamento, o casamento da minha filha, da neta, ela
não
também...
Não deixou para outro,
não,
né?
Não deixou. Ela assumiu isso, né? Ela assumiu tudo isso e até hoje, se ela tivesse condições, ela estaria ali atrás do balcão, né?
É, fotografia de identidade, Dona Alice. Fotografia de 3x4 para o colégio, no foto da Dona Alice. Tudo era ali, né?
Era, era.
Fotografia em cima do cavalinho, quem não tem?
A gente lembrou ontem, né? Ah. O cavalinho e o sofá do Foto Íris, que é tradicional.
Nossa,
né? Tem muita
foto. Ah, tem aquela lá. Que você, a primeira comunhão, que você ajoelhava também, com o santo, né?
Estamos com a nossa convidada, a Renate Ihlenfeld, está falando sobre o Foto Íris. O Foto Íris, a você que está sintonizando neste momento a 106,5, é um dos empreendimentos mais tradicionais de União da Vitória e Porto União, 115 anos de história. E o que nos chama a atenção é que por meio das lentes da família Ihlenfeld, vocês acompanharam uma cidade brotar, né? União da Vitória, Porto União, as cidades crescerem em desenvolvimento, por registro fotográfico, não é mesmo, Brits?
Ah, não tenha dúvida. E todo mundo deve ter alguma coisinha em casa que queremos fotuíris, né, Renato?
como estávamos falando agora do cavalinho, né?
O cavalinho e o sofá, né? Que é tradicional do fotuíris.
Então, você que está em casa ouvindo a CBN Vale do Iguaçu 106.5, abre teu álbum da infância. Aposto que você tem uma foto no cavalinho, vamos recordar.
Eu tenho.
Bom, os móveis de Vime eram da década de 1920, que era um patrimônio lá do foto, né? E tinha cadeira de canto, assim, para bebês que ainda não sentavam, né? Esse é um exemplo. Mas no fundo tinha uma pintura maravilhosa, que era uma escadaria cinza,
isso,
que criava um cenário fantástico. Uhum. Pena que isso não existe mais, né? E também tinha a cena ali do Jesus, né? Jesus Cristo entregando a Santa Ceia para a criança que fazia a primeira comunhão. Esses eram trabalhos da minha tia, da irmã do meu pai, da Edith, né? E na década de 1960, esses outros móveis foram agregados, né? O sofá. E a partir de 1970, bem no início da década de 70, é que entra o cavalinho. O cavalinho e um biombo de vime, que muita gente bota na frente daquele biombo de vime.
Que bacana.
Que beijo, né?
E essa é a história. É, exato, é a história. E o cavalinho, todos, né, recorrente. Muita gente fotografou no cavalinho do Foto Íris.
E ainda fotografa. O cavalinho continua lá.
É patrimônio. Renate, conte pra gente. A carreira de repórter fotográfico, ela está mudando hoje por causa das novas mídias? Porque se sabe que o digital, né, ele tomou uma grande proporção. E a foto analógica, como é que nós estamos falando? Que o Foto Íris é a foto analógica, a foto tradicional, de se revelar, né? Como é que foi essa evolução dentro da carreira do fotógrafo, Renate?
Tá, então, primeiro eu gostaria de falar sobre um pouquinho sobre o repórter fotográfico. Eu vejo, assim, como os grandes jornais já estão, não tem mais o repórter fotográfico. Antes era o jornalista e o repórter fotográfico e acompanhando junto para fazer as fotos. Hoje o próprio jornalista, ele fotografa e ele publica tudo na mesma hora. Uhum. Então a tecnologia mudou muito esta realidade, mudou muito. Mas
eximiu um profissional, na verdade, né?
Ah, com certeza.
Né? Tirou de lado de ser um profissional importante.
Sim, enxugou um pouco,
enxugou,
né?
Uhum.
Enxugou. Agora, nada tira o encanto, a magia da foto revelada, analógica, né? Existe toda essa praticidade, momento instantâneo, né? Da foto digital. Eu, por exemplo, a minha neta mora 12 mil quilômetros daqui e eu recebo a foto dela no momento que ela está, o que ela está fazendo. Tanto eu já recebo a foto instantaneamente. Essa é uma das vantagens da foto digital, né? Isso que eu vejo assim. Mas a fotografia mudou muito, a profissão de fotógrafo mudou muito. E Isso começou a partir da década de 1990, essa mudança, né? É, a partir dos anos 2000, que a Kodak lança, tudo o pioneirismo sempre foi a Kodak. Uhum. Desde as chapas de vidro, George Eastman, nos Estados Unidos, né, que cria isso. E a digital também, a Kodak foi a pioneira, mas ela, a partir dos anos 2000 é que essa tendência, vamos dizer, pegou. Só que...
Pra ter uma ideia, Vanessa, é que era que nem Coca-Cola, Gillette, é uma marca, era difícil, leve tua Kodak, tinha um casamento, leve tua Kodak.
Leve tua Kodak, exatamente.
Leve tua Kodak. Era um nome, todo mundo tinha uma Kodak em casa, né?
Tinha, interessante, todo mundo tinha, né? Tinha. E isso agora com a criação da fotografia colorida, primeiro ela era muito cara, porque só 25 laboratórios no mundo revelavam a foto colorida. Isso a Kodak também populariza com a Kodachrome, né? Depois a alemã Agfa, ela consegue fazer um processo que seja mais barato. Mas voltando à digital, que você tinha feito a pergunta, Vanessa, a partir dos anos 2000, a Kodak lança, mas ela não acredita muito, né? Acredita muito nisso. Mas a Sony vê um nicho de mercado em questão de câmeras fotográficas, a Sony acaba, na época, ultrapassando a Kodak.
A Kodak desapareceu.
E você recorda, Brits, que era um filme de 12, de 24 poses, tinha de 36 também, né?
De 36,
né?
Também.
E você ficava no aguardo de quantas dessas fotos sairiam bacana, né? Havia um mistério,
havia,
né?
Havia. E a vantagem da digital é que você fotografou, você já viu. Você viu se ficou boa, se você piscou, se está numa posição exata. Enquanto que analógica, você precisava colocar o filme, revelar o negativo, revelar a foto para depois saber como ficou, né?
E muitas vezes aquela foto que você queria não saiu, não, né? Daí você fica no próximo filme, na verdade.
Verdade,
né? Havia uma magia muito maior,
verdade.
Né?
Não tenha dúvida.
Que bom, Renato, você estava falando então com relação às novas mídias, então destacando essa vantagem do digital e, é claro, não deixando de lado o analógico, né?
O analógico tem essa magia, mas o digital tem muitas vantagens, né? O custo, né? A pessoa investe uma vez no equipamento e depois ela vai custar praticamente zero, porque ela tem imediatamente as fotografias, né? E mesmo assim, você vai enviar uma imagem na rede social, todo mundo hoje utiliza a rede social, né? Seja Facebook, Twitter ou Instagram, com a foto digital você manda imediatamente. Agora, se você tem em casa uma foto revelada, você vai ter que encaminhar, muitas vezes não fica boa e não tem esse imediatismo, né? E na digital também, se você não gostou da foto, você
apaga.
Não, ou apaga ou utiliza os mecanismos, melhora o brilho, o tom da pele, você afina a silhueta, né?
Dá pra fazer de tudo, né?
Então, e a analógica, a digital, desculpa, ela democratizou a fotografia. Isso é uma grande vantagem, porque todo mundo tem acesso, né?
Até tem uma pergunta de um ouvinte aqui, Renate. Sim. Ouvinte, morador de União da Vitória, diz o seguinte: já comprei várias máquinas e nunca acertei na qualidade. Que tipo de máquina a senhora recomenda para fotos?
Bom, como eu disse, eu não sou profissional, eu não tenho essa experiência toda. Eu sugiro que você procure um fotógrafo de confiança e peça uma orientação. Muitas pessoas compra um equipamento na internet, né? Quando chega, você não sabe lidar ou começa a lidar sem ler o manual. Então, eu sugiro que procure uma pessoa de confiança que oriente.
Tá certo, tá respondido. Brits.
E daí, passados os tempos, já passamos do ano 2000, tecnologia digital, e como é que estão as coisas, Renata? Nessa área.
Na questão do foto?
Do foto.
Do foto, então. Na questão da revelação de fotografia, eles revelam as fotos que eles fotografam, os eventos, né? Investiram bastante em câmeras fotográficas de qualidade. Eu destaco a Hasselblad digital, né? Mas eu estou respondendo como integrante da família, não profissionalmente. Então, eu não consigo responder.
Agora, 11h15, uma excelente manhã a você, sintonizado aqui pela 106,5, a rádio que toca notícia. Participe junto com a gente. O WhatsApp da redação da CBN Vale do Iguaçu é o 99871-0002. Estamos conversando neste momento com Renate Lenfeld, ela que representa a família Lenfeld, falando sobre o Foto Íris. O Foto Íris, situado na rua Professora Masília, completa 115 anos de história. Falávamos aqui que sob as lentes da família Lenfeld, foi possível ver o crescimento de uma cidade brotar, a cidade de União da Vitória e de Porto União. E anteriormente, nós estávamos falando sobre os objetivos do Foto Íris na área fotográfica. Seriam quais elas para o futuro, Renate?
Bom, eu acredito que é dar continuidade em participar na vida das pessoas, né? De União da Vitória, Porto União e região, né? Por exemplo, hoje quem fotografa o seu casamento no Foto Íris, ele teve o casamento dos pais fotografado, batizado, aniversário, primeira comunhão.
De geração para geração.
E é nesse sentido, eu acredito que nesse sentido eles pensam em dar continuidade a essa reportagem de eventos, né?
Brits.
Eu estava pensando de que a tecnologia às vezes facilita e às vezes nos afasta daquilo que a gente sempre marcou. Porque o Foto Íris foi uma marca registrada em todas as nossas cidades. Tudo aquilo que a Renata colocou agora há pouco, essa geração para geração, a preocupação de sempre buscar o Foto Íris, a Dona Alice, na fotografia dos eventos de nossa sociedade. E como é que está ela?
Bom, ela está com problema de saúde, tem vontade de trabalhar, mas a situação não permite.
Está morando na chácara?
Não, ela mora aqui, mora aqui no centro, mora em cima do Foto, né? Está em tratamento médico e a gente está torcendo para que ela logo se recupere e volte a ser a Alice de sempre.
Que bacana isso, né?
Eu até brinquei com a Dona Alice em uma ocasião que é a Alice no País das Fotografias. Não é no País das Maravilhas, é no País das Fotografias.
É verdade.
Renate, se há que tem áreas promissoras para o futuro, quais você destacaria junto à área da fotografia?
Bom, para o fotógrafo, a fotografia abre um leque muito grande, né? Mas não tem como apontar assim, uma área mais promissora. Porque aqui em União da Vitória, a realidade é uma, né? Seja fotos de booking, de eventos, de formatura, de estúdio, né? Lá fora pode ser outra realidade, bem diferente, né? Por exemplo, há quem se dedique à fotografia de moda, que é muito bem paga, né? Fotógrafo que estude para ser diretor de cinema, né? De filmes, é uma área muito promissora também. Mas o mais importante não é essa tendência na área, mas a dedicação, o trabalho, o empenho e o trabalho que o fotógrafo desenvolve, como ele se dedica dentro daquela área que ele escolheu. Esse que é o principal, a dedicação.
Tem mais um ouvinte aqui participando da entrevista com a Renate Lenfeld. Vocês têm muitas fotos antigas da cidade? Foto Íris hoje dispõe um acervo, né, de fotos antigas?
Infelizmente, foi perdido. É triste, né? Mas foi perdido. Alguma coisa ainda existe. Mas esse volume de fotografia que era guardado ficou muito grande, foram se desfazendo e foi se perdendo ao longo do tempo. Pena que não tem um catálogo, como se diz, um dossiê, né? Poderia ter sido feito, mas não foi pensado. Infelizmente, muita coisa foi perdida.
Que é a história da cidade, não é mesmo, Brito?
Mas não tenho dúvida nenhuma. Renato, e se falou em fotografia de cinema, eu estava me lembrando com a parte digital, como é que é feito hoje o cinema ainda? Com fotografia quadro a quadro, não? Nas fotos?
Eu não tenho...
Antigamente era.
Antigamente era, inclusive...
Quadro a quadro, né?
Era quadro a quadro, inclusive meu avô passava, os primeiros filmes passados no Cineluz, meu avô que passava os filmes depois do trabalho, né? Porque o cinema era uma febre, era a vida social aqui na sociedade, era ir no Cineluz. Uhum. E ele, uma época, ele trabalhou passando os filmes mesmo. Hoje tudo é digital, né? Tudo digitalizado.
Eu estava até pensando, porque para a gente se lembrar como é que era isso, né?
Bem oportuno.
Eram rolos grandes.
Rolo, né? Enorme.
E como, né, vocês bem destacaram, muita gente, né, ia para o cinema. A época do ópera, né? O cinema quando era no ópera.
Você é mais chique, porque no meu tempo era Luz e depois Odeon.
Odeon.
O ópera foi bem depois.
Eu fui no ópera. E aí após, eu sinto muita falta do cinema no Cineluz, né? Sinto muita falta. Eu gosto muito de filme, então... isso aproxima muito, né? Nós dispomos hoje de um empreendimento comercial que dispõe de cinema. Sim. Mas se a gente analisar aqui no centro, como era, tinha até oportunidades de filmes gratuitos, a comunidade aqui junto ao Cineluz, projeto junto com a administração. Então, isso também é como nós falamos da literatura. Se a literatura é incentivada, muitos irão ler, né? O cinema é a mesma coisa.
É verdade. E assim, o cinema fazia parte da vida social, assim como a igreja, né? Mas a nossa sociedade mudou muito, desde a estrutura familiar é outra, né? Então, essas são mudanças que vão ocorrendo, a sociedade vai evoluindo, vai mudando, né?
E Renate, para onde a indústria da fotografia está indo, ao seu ver?
Bom, eu vou citar Sebastião Salgado, que é um dos maiores fotógrafos brasileiros, né? Ele, numa época, ele dizia assim que a fotografia impressa ia desaparecer. Ele retrocedeu, ele voltou atrás, né? E se retificou, né? Dizendo que a fotografia tem um longo futuro pela frente, né? Então, eu pessoalmente penso que a fotografia impressa no papel nunca vai deixar de existir, né? Pense na geração Y, que é a geração digital. Muitos, talvez, em seu álbum, não tem um álbum de recordação, ou perdeu a imagem, né, que foi salvada, não foi feito backup, né, e acabam sendo perdidas.
Eram,
né,
muitas salvas no disquete também, né, e hoje não tem nem local para...
Evoluiu
até o espaço no computador para colocar o disquete, não é mesmo?
O próprio CD, DVD, tudo vai evoluindo numa rapidez, né? Mas para o futuro, a indústria da fotografia, ela terá muito mais qualidade, mesmo com pouca luz, as imagens serão cada vez melhores, né? Fotografias de cotidiano serão dado muito mais ênfase para essas fotos. Fotos com drones, hoje o drone ainda é caro, mas eu penso que como toda tecnologia, a tendência ela é ficar mais em conta, né? O fotojornalismo colaborativo, né, que já vem acontecendo muito, muitos programas de TV, noticiários, já pedem para o assinante, mande a foto, mande, então já está se interagindo com o próprio... ouvinte, né, que está assistindo lá. Compartilhamento de imagens, isso vai, eu acho que vai se difundir muito mais ainda. E a indústria da fotografia terá muito mais qualidade e muito mais inovação. Assim como o disco de vinil, né, se considerava ultrapassado, né, mas muitos selos independentes mais importantes hoje estão apostando no vinil. Então, acredito que a foto analógica também volte. Da mesma forma, a própria Polaroid, que já tinha sido deixada de lado, ela voltou a produzir, né? Com a Impossible, né? A Fuji também lançou um compacto de foto instantânea, que dá para levar na bolsa, além da Print na Califórnia, que tem uma pequenininha, uma maquininha acoplada no smartphone, e estampa a foto que a gente quiser, que o cliente, que a pessoa quiser na hora, né? Que acabou de tirar. Muito mais praticidade, isso é verdade.
Se vir.
E você sabe que eu estava recordando aqui também, Renate, dentro desse contexto, muitas pessoas hoje também optam por tirar fotos já em preto e branco. Então são tendências, né? O preto e branco era de momento, a colorida foi o auge. E algumas pessoas hoje retomam para o retrô.
Mas a preto e branco é uma foto muito mais bonita, porque ela tem mais recursos. A foto colorida, ela não é... As cores não... Sabe, teria que trabalhar em cima, Photoshop, alguma coisa assim. Mas eu, é uma opinião pessoal, gente. Eu não sou profissional. Eu vejo a preto e branco como uma foto de muito mais qualidade.
E falando desse contexto, tendências junto aos fotógrafos. Quais tendências eles não deveriam abandonar, Renate? E quais os fotógrafos de hoje deveriam adotar? Então, são duas questões em uma.
Bom, eu penso assim, em primeiro lugar, muitas vezes o Photoshop é usado abusivamente, né? Penso que o Photoshop deva ser utilizado com moderação. Porque muitas pessoas, às vezes, nem se reconhecem, né? Porque foi tão manipulada aquela imagem.
Se você me permite, eu vi isso ontem, até Renata Brits. Até uma pessoa próxima disse para mim, puxa, tal pessoa viu uma mocinha que estava na internet nem reconheceu o que era. Porque dentro do contexto da rede social mudou tanto, né? E pessoalmente era tão diferente...
O homem leva um susto, viu, gente?
Isso não é legal, né, Brito? O mais natural possível, não
é
mesmo, Renato?
É verdade.
O homem, mas... quando vê aquela foto da mulher, ele diz, meu Deus do céu. Mas quando ele encontra a pessoa, ele diz, credo, o que que aconteceu?
Tem certeza que é você?
Mas isso não é machismo, vale pro homem também, viu? Vale pros dois. Né?
É, capa de revista, principalmente.
Nossa senhora,
afina,
né?
Silhueta,
tira a celulite, né?
Tira tudo, né?
Interessante que não tem nenhuma marca no rosto.
Nada, né? Nem na perna, nem nada.
Perfeitíssima.
Perfeito, né?
Bom, penso também que o cliente, né, está muito mais informado, mais exigente. O cliente sempre vai em busca de novidades. Então, o fotógrafo deveria saber utilizar os recursos tecnológicos que ele possui e os ambientais, aonde essa fotografia está sendo feita, né? Então, ressaltar o que é importante, sem ruído, sem interferência, sem excesso de informação na fotografia. Gente, é minha opinião, né? Pessoal.
Uhum. Então, é uma experiência ao longo desse período, né?
Mas aqui eu quero dar um exemplo, assim, bem bacana. Quem ressalta o que é importante? A Franciele Misturini, né? A Wiesonenstrahl, da Reserva Única. Elas possuem estilos completamente diferentes, são fotos maravilhosas.
E é bacana você estar falando de fotógrafos aqui da nossa cidade. É muito bacana, bem, bem oportuno, Renate.
E elas são fotos maravilhosas e só de você olhar, você já identifica o trabalho de uma e qual é o trabalho da outra. Elas já têm essa identidade, essa característica de saber explorar bem o ambiente em que as fotos estão sendo feitas, né? E investir em equipamentos, né? Cada vez mais as câmeras possuem mais resolução, né? Muitas vezes o computador acaba ficando ocioso, não dá conta daquela imagem com tanta resolução, alta resolução.
Que veja.
Acho que seria isso, né? Essa é a minha opinião, né?
Sim. Eu gostaria de saber de você, agora saindo do Foto Íris, falando de você, mulher, Dona Alice... Você participou do Conselho da Mulher Executiva. Como é que está esse conselho? Que, aliás, foi essas mulheres que, no auge das reuniões delas, foram que construíram o portal de Ana Vitória. Foi uma bela conquista de vocês, que foi o Conselho da Mulher Executiva que pediu, foram buscar tal. Saiu uma casa bonita de artesanato do lado. Aí os caras foram, acho que investiram 600 mil na época. Passou a patroa em 2 dias, desmanchou tudo aquilo. Mas foi uma luta das mulheres do Conselho Executivo do Litoral.
Exatamente.
Né, não podemos esquecer nunca isso, né?
Exatamente.
Como é que está o Conselho? Está mais devagar? Está parado? Não. Como é que está?
Bom, eu não faço, ativamente, eu não faço parte do Conselho. Né? O Conselho é um braço da Associação Comercial. É aquele que está à frente, tem desenvolvido trabalhos, mas no passado o Conselho foi muito atuante. Nós tínhamos a Maria Salete na frente do conselho. Ela conseguiu com o trabalho da união de todas, foi conseguido muita coisa. A Rota das Poeiras é um exemplo, Visual 2000, que era a pintura das fachadas das centrais da cidade, né, das residências, pintura da fachada. Então foram vários projetos muito bons.
E já estamos de volta, agora 11h33, estamos com Renate Ehlenfeld, representando a família Ehlenfeld Brits, trazendo um pouco da história de um dos empreendimentos mais antigos de União da Vitória e Porto União, ao se falar da fotografia.
Ela falou em drone, só quero perguntar para ela.
Fique à vontade, Brits.
Porque esse dia você estava falando com um amigo meu, tomando café, as fotos aéreas são aviões, fotógrafo tal, é um preço. Agora entrou o drone para tirar fotografia aérea.
Isso, uma nova tendência.
Então, o preço reduziu 60%, está matando os caras que tem o avião, que a hora de avião acho que custa R$4.000 uma hora de voo para tirar fotografia. E os drones custam nada, só manusear ele. Que é outra, você falou bem claro, é outra tendência, né?
É outra tendência, exatamente. E ela vai ter mais precisão, porque você consegue, no meio digital, ver o que você está fotografando lá em cima. Enquanto com o avião, já a dificuldade é maior. Gente, essa área não é a minha área.
Sim, nós só estamos falando pela experiência. E até porque eu li e vi também, conversei, sim, né? Que interessante isso, né?
É. Bem interessante.
Bacana, né, Vanessa? Bacana. Um belo assunto.
A tecnologia muda.
É, com toda certeza. E conhecemos um pouquinho da história, como bem destacamos. A Renate viu a história da cidade brotar.
Eu tenho outra coisa para comentar. Em 1983, na grande enchente de Vitória, eu fazia parte de uma revista chamada Gazeta do Sul. Então, eu pegava as fotografias do pessoal do jornal Globo e da Folha de São Paulo, que eles paravam ali no São Rafael. Eles encaixavam uma caixinha no telefone e numa manivela eles mandavam a foto por telefone. Como é que eles faziam isso? Eu não sabia. Eles me davam o negativo para mim. Aí eu pegava o negativo e punha na revista, entendeu?
Certo.
Como mudou de lá para cá, né?
Nossa, que mudança.
Você vê, 83. Que na joia. Cheia de 83.
Quando a extinta Telepar foi instalada aqui, o meu pai fotografava os painéis de telefone para cobrança de contas. Então ele fotografava os painéis, revelava em 18 por 24 e mandava para Curitiba, que daí vinham as contas dos telefones.
E Brito, já estamos com o nosso próximo convidado aqui no estúdio, é um bate-papo. Vamos refazer o convite para a Renate voltar e contar um pouco mais para a gente. Renate, um ótimo final de semana para você, a família Ehlenfeld. Obrigada pela sua participação e obrigada.
Um beijo na tua mãe, dona Alice, que gosto dela, Paraná.
Lembra, Alice no país das fotografias.
É verdade, muito obrigada, né? Então, eu só queria enfatizar que essa é minha opinião pessoal, não atuo na área, mas eu sou apaixonada por fotografia. Quando eu viajo, não deixo de visitar uma exposição. A última foi de Steve McCurry, né? Fotos fantásticas. Então, muito obrigada. Em nome da família, me sinto muito feliz e lisonjeada por estar aqui.
Obrigado.
Obrigada, Vanessa, pelo convite. Obrigada, Britão. E obrigada à CBN pela oportunidade.
Legal.